Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est.
We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará.
Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo estão a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Olá Teresa, olá Carlos. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 15 de fevereiro, dias depois de Donald Trump voltar a colocar a NATO e os seus membros no centro de um intenso debate, motivando mesmo uma dura resposta por parte do presidente norte-americano Joe Biden. E é por aí que vamos começar o nosso podcast.
Can you imagine a former president of the United States saying that? The whole world heard it. The worst thing is he means it. No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Well, let me say this as clearly as I can. I never will. For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American.
Acabamos de ouvir Joe Biden a responder a Donald Trump, acusando o antigo presidente dos Estados Unidos e o mais provável opositor na corrida à Casa Branca nas eleições de novembro, de se curvar perante um ditador, neste caso Vladimir Putin. É vergonhoso e anti-americano, diz Biden. A declaração surge depois de Trump ter dito que se um país da NATO que não tivesse cumprido as metas orçamentais em termos de defesa fosse atacado pela Rússia, os Estados Unidos não só não ajudariam esse país, como até encorajariam a Rússia a atacá-lo. Teresa, como é que podemos classificar estas declarações de Donald Trump?
Faltam umas palavras para as classificar por uma razão simples. É que Donald Trump consegue, de vez em quando, e neste caso muito especialmente, ultrapassar aquilo que a nossa imaginação consegue imaginar, passo o pleonasmo, que ele possa dizer, nomeadamente em matéria de política externa. Eu creio que são as declarações mais graves que algum presidente americano da história contemporânea possa ter dito. Põe em causa toda a política externa norte-americana, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. Incita um autocrata imperialista que tem como objetivo o declínio e a destruição do Ocidente, incluindo os Estados Unidos. Coloca-o numa posição de ameaça direta, concreta, à segurança da Europa e do mundo ocidental. E, acima de tudo, cria na Europa uma situação em que os dois fatores principais da dissuasão em relação à Rússia e antes à União Soviética, que sempre funcionaram como a base da Aliança Atlântica, e são dois fundamentalmente. O primeiro é o artigo 5º do Tratado Atlântico Norte, que nós costumamos enunciar dizendo que um ataque a um é um ataque a todos, mas que na sua real tradução quer dizer mais exatamente que os Estados Unidos viriam em defesa de qualquer ataque a um Estado aliado da Europa, põe em causa abertamente este princípio, põe em causa indiretamente o princípio, o segundo princípio fundamental da Aliança dos seus 75 anos de existência, da dissuasão nuclear. O chapéu de chuva nuclear norte-americano é outro elemento fundamental da dissuasão que põe os inimigos da NATO, e nomeadamente a Rússia e a União Soviética, numa posição em que não podem atacar nenhum país da Europa recorrendo ao seu armamento nuclear tático ou estratégico, sem que isso tenha uma resposta americana. Tudo isto é posto em causa. Os Estados Unidos têm, neste momento, 80 mil homens em território europeu no quadro da NATO, que pelos vistos Donald Trump também ignora. O presidente, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que Trump nunca acusou diretamente o antigo presidente americano, mas disse que as suas afirmações punham em risco os próprios soldados americanos na Europa. Portanto, criou uma situação no momento em que se trava uma guerra existencial para a segurança europeia e para a segurança internacional na Ucrânia. Neste momento, criou uma situação que já era muito complexa na Europa, da ameaça à segurança europeia por parte da Rússia, transformou essa situação numa situação ainda mais séria, ainda mais grave. Só para enquadrar, nos últimos tempos, vários dirigentes europeus, alemães, holandeses e outros, têm dito, sem qualquer hesitação, que a Europa e a NATO se podem ter de preparar ou se devem preparar para uma eventual agressão russa a um país da NATO num período de 5 a 8 anos. Dizer isto neste momento confirma que há esse risco e agrava esse risco. A segunda coisa importante, que apesar de tudo pode ter um lado positivo, eu creio que o choque da invasão da Ucrânia sobre os países da União Europeia e os aliados europeus da NATO foi um choque terrível, evidentemente, muita coisa mudou a partir daí, mas apesar de tudo, tudo se conjugava e decorria no âmbito da solidez da relação transatlântica, que assenta em primeiro lugar na Aliança Atlântica. A partir desta afirmação de Trump, por um lado, o debate sobre a segurança europeia, sobre a possibilidade de ter de travar uma guerra, quando essa possibilidade não existia durante todos os anos do pós-Guerra Fria. Essa questão está hoje colocada aos líderes europeus com muito mais intensidade, com muito mais urgência e, sobretudo, deixou de ser impossível mantê-la nos gabinetes, na discussão entre as elites, e passou a ser uma questão que passou naturalmente para o terreno público.
Carlos, isto, numa eventual vitória de Donald Trump em novembro, é verdadeiramente um cenário complicado para os parceiros da NATO.
Com certeza, mas eu queria começar por agradecer a Donald Trump ter feito aquela declaração, em primeiro lugar, porque é uma ajuda muito significativa à campanha do Presidente Biden. O Presidente Biden já tem uma certa idade, tem dificuldade em fazer campanha e, portanto, é bom que Donald Trump faça a campanha por ele. E ao caso, esta declaração deu origem a uma conferência de imprensa do Presidente Biden, que acabámos de ouvir falar, que foi um ponto alto numa campanha que estava posta em causa, designadamente pelas questões da imigração e, e pelos problemas com o Senado. Em segundo lugar, não é apenas o Presidente Biden que devia agradecer ao Donald Trump, são os dirigentes europeus, e não apenas os dirigentes europeus, como estava a dizer a Teresa, são os europeus em geral que devem agradecer a Donald Trump por nos lembrar que, efetivamente, quer ele ganhe, quer ele não ganhe, a política norte-americana está a mudar. Ela está a mudar já há um certo tempo, as pessoas ainda se lembram, provavelmente, do que foi a resposta frouxa em 2014 do presidente Barack Obama à anexação da Crimeia. Nós, de certa maneira, estamos num prolongamento desse processo. É um processo, provavelmente, irreversível de recuo estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem continuar a ser o único garante da ordem internacional, têm que definir prioridades, designadamente prioridades regionais, e fazer escolhas. Foi isso que o Presidente Barack Obama começou a fazer, foi isso que o Presidente Donald Trump também fez, da sua maneira um pouco brusca e grosseira, e era essa também a política original do Presidente Biden, que está a ser obrigado pelos inimigos da Aliança das Democracias, sejam a Rússia, sejam o Irão, sejam a China, a multiplicar-se para multiplicar os seus esforços para fazer face à guerra na Ucrânia, à guerra em Gaza, às tensões no Estreito da Formosa, com recursos limitados. A ameaça de Donald Trump é uma ameaça real, não só nesse sentido, há uma mudança efetiva na política norte-americana, é uma ameaça real também no sentido em que, se ele fosse eleito, o Presidente dos Estados Unidos tem ele próprio os instrumentos de poder executivo para retirar as tropas norte-americanas da Alemanha, onde elas estão desde 1945, para pôr em causa a garantia estratégica nuclear, que é o garante último da defesa europeia perante uma grande potência nuclear como é a Rússia, como continua a ser a Rússia. E, nesse sentido, os europeus têm de começar a fazer o seu trabalho de casa. A primeira coisa que há a fazer é fazer um quadro de concertação informal entre a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Itália, talvez a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo, para que são o centro fundador da Aliança Atlântica e, sobretudo, das comunidades europeias, para, entre eles, fora de qualquer quadro multilateral, garantirem um entendimento sobre o que é um dissuasor nuclear europeu. Isto é, como é que a França, por um lado, a Grã-Bretanha, por outro lado, podem, e em que medida é que podem, substituir a garantia estratégica nuclear norte-americana. O segundo passo é garantir que os europeus têm uma capacidade para uma capacidade convencional para derrotar pelas armas uma agressão da Rússia contra um país aliado ou contra um parceiro da NATO. E tudo isso, naturalmente, terceiro ponto, exige que os orçamentos de defesa sejam adequados a essa capacidade de defesa europeia em todas as dimensões relevantes. Os 2% são uma meta que neste momento está obsoleta, e um grande número de países da linha da frente, que são vizinhos da Ucrânia ou da Rússia, já ultrapassou, e os outros vão ter de ultrapassar também essa meta definida em 2014 dos 2% do orçamento de defesa que vincula os membros da NATO. E o trabalho está por fazer ainda em grande medida, incluindo grandes países como a Alemanha e a Itália, para não falar dos países que não fazem rigorosamente nada, como a Espanha, Portugal ou a Bélgica.
E nós vamos lá, mas ainda queria falar um bocadinho ainda sobre um ponto que o Carlos também tocou. Nós, no episódio da semana passada, fizemos um exercício que era perceber se a União Europeia poderia ajudar a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. No Le Monde, na quarta-feira, curiosamente, a jornalista Sylvie Kaufmann fazia outro exercício que era: pode a NATO sobreviver sem os Estados Unidos? E ela dava uma resposta. É uma pergunta que vale a pena considerar. Vale mesmo considerar esta pergunta, Teresa?
Vale a pena considerar, mas se pensarmos que a NATO, que o Tratado do Atlântico Norte é uma aliança entre os dois lados do Atlântico, tirar os Estados Unidos da equação não faz grande sentido, não é? Pode haver uma União Europeia da Defesa, pode haver uma outra organização da segurança europeia. A NATO implica esta aliança está na base constitutiva da NATO. Sem os Estados Unidos, mesmo só nesta perspectiva política, não faz sentido. Na perspectiva militar, ainda faz menos sentido, como sabemos, entre 75% e um pouco mais de 75% da capacidade militar da aliança é a capacidade militar norte-americana. O Carlos falava da dissuasão nuclear, é a dissuasão nuclear americana, nem a Force de Frappe francesa, cuja estratégia é tout les azimuts, e a própria força nuclear de submarinos nucleares britânicos não tem capacidade para substituir no curto prazo ou no médio prazo a dissuasão militar americana. Portanto, a NATO sem os Estados Unidos, para abreviar, não é uma possibilidade e, sobretudo, como eu dizia há pouco, não tem credibilidade ainda face às ameaças que hoje se perfilam no mundo e diretamente à Europa, como é o caso da Rússia de Putin. Mas eu queria só referir outra coisa: as declarações de Trump. Também percebo porque é que o Carlos as agradece e subscrevo. Aliás, os conselheiros de Trump, da campanha eleitoral de Trump, vieram logo a seguir tentar diminuir o impacto dessas declarações, provando que não lhes pareceu uma boa ideia Trump ter dito isso agora, mas é a própria credibilidade norte-americana no mundo de defesa dos seus aliados que é posta em causa com isto. Quer dizer, eu imagino a reação no Japão, na Coreia do Sul, ainda por cima com o crescendo de ameaças, pelo menos retóricas e nucleares, da Coreia do Norte, e imagino a reação em Taiwan perante uma discussão desta natureza. O que está verdadeiramente em causa é a liderança norte-americana na ordem internacional. E eu, nestas coisas, para a Europa e para esta fase de transição da Europa, que não vai ser nada fácil, e para a fase de reorganização da ordem internacional, lembro-me sempre de uma frase de Gramsci, do filósofo e político italiano do princípio do século passado, que dizia que a ordem velha está a desaparecer. A ordem, uma nova ordem no mundo ainda não surgiu, e entre as duas é que surgem os monstros. Esta frase faz muito sentido e faz todo o sentido no momento em que estamos a viver, onde, para a Europa e para o mundo, os Estados Unidos continuam a ser a potência insubstituível e fundamental.
Felizmente que a ordem do Gramsci não chegou a aparecer, que devia ser certamente uma ordem comunista.
Era a ordem comunista. Exatamente. Mas ele disse bem.
Embora uma ordem comunista italiana seja sempre diferente.
Diferente de uma ordem comunista soviética.
Mas a resposta à nossa amiga Sylvie Kaufmann é, uma resposta séria é que sim, a NATO acaba sem os Estados Unidos. A resposta é diplomática, e nós estamos num programa sobre a égide da diplomacia, é que há maneiras de fazer continuar a NATO. E tanto mais que o presidente dos Estados Unidos não pode retirar os Estados Unidos do Tratado de Washington contra a vontade do Congresso. E mesmo no cenário de catástrofe, de reeleição do presidente Trump, o Congresso provavelmente seria um Congresso democrata. E mesmo que não fosse um Congresso democrata, era um Congresso que defendia a continuação dos Estados Unidos na Aliança Atlântica. Portanto, pode haver uma fórmula diplomática em que há uma espécie de dormição da Aliança Atlântica, não é? A Aliança Atlântica continua a existir, mas está posta entre parênteses. E nesse intervalo, como diz a Teresa, é preciso avançar rapidamente num processo de transição que deve ser feito no quadro da Aliança Atlântica. A União Europeia não tem a menor vocação para a defesa, é incapaz de dar um tiro e, por outro lado, não tem, dentro do seu quadro, a Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha é metade da defesa europeia quando nós falamos da defesa europeia feita sob a responsabilidade dos europeus.
Antes de avançarmos para a próxima pergunta, e porque vocês os dois falaram deste ponto nas respostas que deram, se estas declarações do Trump têm um impacto óbvio externamente, na política interna terão algum impacto ou os norte-americanos estão pouco preocupados com a NATO?
Nos Estados Unidos, apesar de tudo, há um apoio, sobretudo desde a invasão russa da Ucrânia, há um apoio muito significativo à NATO e ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. São, aliás, posições paralelas. Há uma diminuição, do apoio dos republicanos em comparação com os democratas. Se estivéssemos a falar há 30 anos, era ao contrário. Eram os republicanos que eram mais a favor de uma intervenção do que os democratas. Hoje em dia, os democratas são mais intervencionistas do que os republicanos. Mas há todas as condições, desse ponto de vista, há números muito fortes nas várias sondagens disponíveis, feitas designadamente pelo Chicago Council, que são sondagens anuais, ou pelo Pew, que mostram que há um apoio largamente maioritário, acima dos 70% no seu conjunto, à participação dos Estados Unidos na Aliança Atlântica, independentemente de haver essa tendência para o não, para um menor intervencionismo do lado dos republicanos.
E esta ideia que Trump está sempre a utilizar, já utilizou no primeiro mandato e continua a utilizar na campanha, de que a Europa abusa dos Estados Unidos, vivendo à custa das garantias de segurança norte-americanas, que não é inteiramente falsa, mas que é muito falsa. Não há, desde a Coreia até ao Afeganistão, a Europa participou, a NATO, os aliados europeus e canadianos da NATO participaram em todas as guerras que os Estados Unidos travaram no mundo.
Portanto, não participaram no Vietnã.
Não participaram no Vietnã, foi a única, e fizeram bem, mas de resto no Afeganistão, no Iraque, na Coreia, em vários conflitos estiveram sempre presentes e, portanto, a Europa não é propriamente uma não existência, além de que, como qualquer analista explica facilmente e qualquer pessoa também percebe facilmente, a grande força dos Estados Unidos não é só a força da sua capacidade militar enorme, da sua economia pujante, não é só isso, é em comparação com as outras grandes potências internacionais, nomeadamente a China e a Rússia, é a força das alianças permanentes que mantém no mundo inteiro e que nem uma nem outra das ditaduras, que são também grandes potências, dispõem no passado e dispõem neste momento. Portanto, há aqui também uma realidade que indica que os Estados Unidos precisam dos seus aliados e os seus aliados são importantes. A ideia que o Carlos me interrompeu dizendo que os aliados europeus vivem à custa do dinheiro dos americanos, porque os americanos é que pagam a segurança europeia, Síria, como o Carlos disse, é em parte verdade, em grande medida verdade, é uma ideia que colhe bem em alguma parte do eleitorado americano. Não devemos subestimar essa ideia.
A parte isolacionista que Donald Trump tenta converter em votos, não é?
Exatamente.
Ao mesmo tempo que gravamos, está a decorrer a reunião dos ministros da Defesa da NATO, onde um dos pontos que vai ser abordado é precisamente o compromisso dos vários países da Aliança Atlântica no investimento em defesa. Em Portugal, estamos a 24 dias das eleições legislativas e, olhando para os programas eleitorais dos dois maiores partidos portugueses, o PS e o PSD, que vai a eleições na coligação Aliança Democrática, o que é que podemos retirar de política externa e de defesa, Carlos?
É um pouco decepcionante. É um pouco decepcionante, em primeiro lugar, porque nem no programa do Partido Socialista, nem no programa do Partido Social Democrata, ou da AD, há uma única ideia original, uma única ideia nova. Podia ter sido escrito há 10 anos ou há 20 anos. E certamente não há nenhuma resposta, do ponto de vista das políticas externas e de defesa, ao facto de a Europa estar em guerra, para não ir mais longe, ao facto de a Europa estar em guerra desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso, pura e simplesmente, não tem nenhuma consequência do ponto de vista das políticas externas e de defesa, quer do lado do Partido Socialista, quer do lado do Partido Social Democrata, o que é, no mínimo, estranho, porque existe na opinião pública portuguesa, segundo as sondagens, designadamente a sondagem do European Council on Foreign Relations, um apoio maciço. Os portugueses são, entre os europeus, os que mais apoiam o esforço para sustentar a independência e a defesa da Ucrânia, e Portugal tem feito aquilo que pode fazer nesse domínio, mas isso não tem nenhum eco aqui, aparentemente. Não é um problema da opinião pública, aparentemente é um problema mental, e ele é tanto mais difícil de explicar quando do lado do Partido Socialista, porque o governo do Partido Socialista adotou um conceito estratégico de defesa nacional que, ao contrário do programa do Partido Socialista, tem em conta as mudanças internacionais. Foi apresentado pelo Partido Socialista já em 2023 à Assembleia da República, e é um conceito, é um projeto de conceito estratégico de defesa nacional que responde efetivamente a estes vários desafios, novos desafios, no quadro da Aliança Atlântica, no quadro da União Europeia, no quadro da política externa e de defesa portuguesa, incluindo esse documento oficial, esse documento governamental, inclui a defesa do cumprimento dos 2% do aumento do orçamento que Portugal continua a não cumprir. Nessa matéria, o programa do Partido Socialista gentilmente admite a possibilidade de vir
a adiantar
o prazo que o próprio governo português marcou para 2030, enfim, é extraordinário, até agora não fez absolutamente nada, passaram 10 anos desde 2014 e o orçamento português é praticamente igual àquele que era há 10 anos, como é o caso da Bélgica, como é o caso da Espanha. O orçamento de defesa portuguesa é menor do que era em 2008, em 2008 era 2%, hoje em dia é 1,5%, uma coisa que o valha. E do lado do Partido Social Democrata, dizem que é preciso não levar excessivamente a sério os 2%, porque o que é importante é gastar bem o dinheiro. Portanto, há de facto, por parte não da opinião pública, mas por parte das elites dirigentes, das elites políticas, uma negação da realidade que é em si mesmo notável, mas decepcionante, porque podíamos esperar, apesar de tudo, que houvesse um sentido de urgência perante a mudança internacional, perante a turbulência internacional, para usar um dos termos que é usado no programa da AD, que essa turbulência tivesse algum efeito, mas não orgulhosamente sós.
Eu estou basicamente de acordo com o que o Carlos acabou de dizer. Aliás, os dois programas, mais o PSD, eu já lá vou, do que o do, mais do AD do que o do PS, refletem uma realidade que é pública, que todos nós constatamos. A Europa está em guerra. Ainda agora passámos boa parte do nosso programa a debater as consequências da eleição de Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, e das suas declarações convidando Vladimir Putin a invadir um país da NATO que não cumprisse com as suas obrigações de segurança, como é o caso de Portugal. A nossa sorte é que estamos longe, mas tudo isto que nós sabemos que se está a passar, debatemos a nível internacional de convulsões e transformações imensas, a começar pela própria Europa e pela União Europeia, nada disto consta da campanha eleitoral em curso. Nenhum dos líderes dos dois principais partidos que governam o país alternadamente contextualiza as decisões que um futuro governo tenha de tomar com a realidade internacional. Ainda hoje ouvi aqui há poucas horas a conferência de imprensa em Bruxelas do Comissário da Economia, reduzindo em baixa todas as previsões de crescimento para a Europa em 2000, para a zona euro em 2024, apontando para um cenário de estagnação com recessão em alguns países para os quais a gente exporta fundamentalmente, e não vemos sequer isso ser levado em consideração, nomeadamente pela AD, quando põe as metas de desenvolvimento e de crescimento da economia portuguesa, como se também aí não houvesse nenhum enquadramento internacional que determina as condições de desenvolvimento de uma economia pequena e aberta como é a portuguesa. Portanto, não há esse debate público. E a mim, apesar de tudo, uma diferença que eu gostava de assinalar entre o programa do Partido Socialista e o programa da AD, há logo uma diferença de dimensão, e essa dimensão traduz duas perspectivas, apesar de tudo, diferentes. O programa da AD é uma lista, não digo de compras de supermercado, mas é uma lista na qual enumera, como estava a dizer o Carlos há pouco, aquilo que os dois partidos da governação enumeram sobre a Europa, sobre a NATO e sobre o mundo, e sobre o mundo há muitos anos a esta parte. Não há aqui, por mais que a gente procure, nenhuma coisa que se destaque, nenhuma novidade, nenhuma perspectiva nova, nenhuma ideia sobre a reforma institucional e económica da União Europeia que está em cima da mesa, não só por causa das questões de defesa, mas também por causa do alargamento da própria União Europeia, por causa da reforma das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, por causa das reformas institucionais, não consta, o que é estranho, poder-se dizer que o Partido Socialista, sendo um partido de governo, acompanhou muito mais este debate interno na União Europeia, à mesa do Conselho Europeu e dos Conselhos de Ministros, mas o PSD tem assento no PPE, o maior grupo político da União Europeia, e, portanto, está à parte dos mesmos problemas, participa nos mesmos debates. Apesar de tudo, sob o ponto de vista da União Europeia, o programa do PS tem uma perspectiva clara e propositiva de todas as questões da reforma institucional e orçamental que estão em cima da mesa, coisa que o PSD não tem, e apesar de tudo tem um enquadramento internacional e europeu e transatlântico dos desafios que nós, nos colocam neste momento, mais desenvolvido do que aquele que está neste programa do PSD em matéria de defesa, em matéria de política externa. Mas, volto a dizer, nada disto transparece para o debate público. Quando? Quando? Daqui a muito pouco tempo, os portugueses que hoje apoiam maioritariamente, de uma maneira esmagadora, a Ucrânia e o apoio que a União Europeia e Portugal dão à Ucrânia, quando esse debate se colocar de uma maneira muito mais concreta e objetiva, decorrendo daquilo que nós tivemos a debater na primeira parte do nosso podcast, ou seja, quando a Europa tiver de investir muito mais em defesa, como o dinheiro não é elástico, terá de cortar noutras coisas, terá de reequilibrar a sua forma de gerir a sua economia e os seus orçamentos. Quando isso se colocar na prática, vai-se colocar a muito curto prazo. Eu quero saber se os portugueses, que nunca ouviram falar em nada, que não ouviram de nenhum líder político português qualquer avaliação ou crítica ou comentário às declarações de Trump, se calhar ouviremos hoje no fim da reunião dos ministros da defesa da NATO a nossa ministra da defesa nacional, mas já passaram alguns dias. Quando os portugueses vivem nesta bolha completamente artificial, eu pergunto como é que um futuro governo, seja ele do PS, seja ele da AD, vai enfrentar a realidade que hoje todo o mundo e toda a Europa e todos os povos europeus enfrentam neste momento, sem desvios, sem falsas soluções, sem uma realidade que possa ser pintada de cor-de-rosa, quando tudo está em cima da mesa em matéria de segurança europeia e quando nós sabemos que sem segurança e estabilidade não há riqueza, não há prosperidade, não há desenvolvimento.
O Carlos, no início deste último ponto, falou num dado particular, agora não tenho certeza se foi o Carlos ou se foi a Teresa, mas que os portugueses são um dos países com maior apoio à Ucrânia. Parte deste forte apoio pode estar, de certa forma, relacionada com esta falta de conhecimento daquilo que se gasta e daquilo que se vai gastar?
Não acho nada, acho que a mídia, os jornais, a televisão, a rádio, e designadamente os diplomatas do público têm feito um trabalho magnífico e que as pessoas estão perfeitamente informadas. Há poucos países onde todos os dias na informação noticiosa haja tantas informações sobre a Ucrânia. Os portugueses estão perfeitamente informados e responderam, perceberam o que é que se tinham passado e responderam positivamente em números significativos. Há aqui um provincianismo das elites que contrasta com o cosmopolitismo da opinião pública, ou pelo menos com o seu europeísmo. O programa do Partido Socialista, aliás, é muito europeísta e muito pouco atlantista. Fala uma vez da NATO e só não põe com letras pequenas porque é confuso pôr letras pequenas neste,
não, isso não é verdade.
Neste caso. Mas em relação à União Europeia, tem uma posição que também aí é decepcionante, porque limita-se a enumerar os temas. Diz que a Ucrânia quer ser membro da NATO, mas não diz qual é a posição que o Partido Socialista defende. Diz que deve haver uma reforma da arquitetura institucional, mas não diz o que é que o Partido Socialista defende. Não diz o que é que o Partido Socialista defende, não diz se é a favor ou se é contra a entrada da Ucrânia. Não diz quais são os problemas dos pequenos países, não fala da reforma da política agrícola comum quando os agricultores estão na rua, não fala da política externa de segurança e de defesa da da União Europeia é uma lista, um catálogo de questões que estão efetivamente, algumas das questões que estão na agenda da União Europeia. O Partido Socialista generosamente reconhece que elas existem, mas recusa-se a partilhar connosco a sua posição.
Só queria acrescentar que o Partido Socialista diz, sobre a NATO, tem uma posição claríssima, que é a seguinte.
Esqueça.
Tem uma posição claríssima, que é a seguinte, e que, aliás, eu acho que até podia, nesta altura, ser outra, que é que a defesa europeia se constrói no quadro da Aliança Atlântica e insiste que é preciso que a União Europeia e Portugal, nomeadamente, mantenham uma relação privilegiada com o Reino Unido e com os Estados Unidos. Está aqui. Quanto às propostas para a reforma institucional e orçamental da União Europeia, que eu sou obrigada a acompanhar permanentemente, porque sou obrigada, é dever de ofício, é o público que me impõe esse acompanhamento, estão aqui um conjunto de propostas, desde um mecanismo para... muitas delas inspiradas no New Generation, no Programa de Resistência, de Recuperação e Resiliência da União Europeia, aprovado durante a epidemia, a emissão de dívida pública, um orçamento para o investimento europeu próprio e não o mesmo orçamento da comunidade, o orçamento comunitário normal. Defendo o alargamento à Ucrânia, mas diz que é preciso uma reforma orçamental e institucional da União Europeia, o que é óbvio e ululante, todos os líderes europeus dizem a mesma coisa. Portanto, há aqui um conjunto de propostas, eu convido quem nos está a ouvir a ler, são 12 páginas, não dá muito trabalho, que de facto não existem no programa da AD. Eu já tentei explicar que talvez seja porque o governo tem estas propostas em cima da mesa no Conselho Europeu e, portanto, é mais fácil para ele, mas há aqui ideias concretas, há aqui propostas concretas e há aqui a ideia, mesmo que defenda o reforço de uma identidade europeia de defesa, há aqui a ideia que a defesa europeia tem de ser construída no quadro da Aliança Atlântica. Há uma diferença, é a única coisa que eu posso dizer, é que há uma leitura fácil, está bem escrita nos dois programas, aliás, os dois programas, quer do PS, quer da AD, são programas na sua generalidade, do princípio ao fim, não só na parte da política externa e defesa, bem feitos e bem trabalhados, é bom que se diga também, e que é fácil de ler e ver quais são as propostas de um e de outro.
Vamos terminar por aqui o episódio desta semana. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado, Carlos.
O podcast Diplomatas é uma parceria público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.